Amém? Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, segundo João, Evangelho segundo João, capítulo 18. Versículo 36. Versículo 36. Falei: o meu reino, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Vamos repetir. O meu reino, disse Jesus, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Amém? Versículo 37, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, eu sou o rei, não deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Eu sou o rei, mas não deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então, buscar o reino de Deus seria seria buscar o reino de Deus, seria arrumar um jeito de sair do reino deste mundo, porque na verdade, quando Jesus chegou, ele encontrou todos nós no reino deste mundo. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Então, quando Jesus chegou, ele chegou o rei sem o reino. E o meu reino não é deste mundo. Então, ele chegou, não tinha nenhum. O meu reino não é deste mundo. Pensa bem nisso. Porque daqui para frente, nós vamos começar falando aqui mais um pouco. E é interessante a gente entender. Vamos raciocinar. Chega Jesus. Pilatos pergunta se ele era rei. Ele diz que era. Só que não deste mundo. Então, o rei chegava e não encontrava aqui nenhum reino. Ele chegava aqui na terra, ele veio com essa finalidade, reinar. Só que não tinha o reino, não tinha as pessoas. Ele disse, ó, se os meus súditos fossem desse mundo, os meus súditos iam ficar do meu lado. Os meus súditos iriam pelejar por mim e talvez até evitasse que eu fosse morto. pelos judeus. Mas não, eu estou aqui só, absolutamente só. O meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Mas se o rei estava, se o rei estava na terra, com certeza ele trouxe, ele tem uma finalidade. Qual foi a finalidade? Por que que o rei veio na terra? Para estabelecer, lançar o reino de Deus. Né? Então ele fala, a lei e os profetas duraram até João, dali para frente vem sendo anunciado o reino de Deus. Vem sendo anunciado o reino de Deus. Então, o reino de Deus estava chegando. Mas aí eu volto a dizer, só que não tinha os súditos, não tinha o reino. O reino dele não estava aqui. Ele ainda ia começar. Então ele falou, vai, anuncia o reino de Deus, vai e chama as pessoas, convida as pessoas para poder fazer parte do reino de Deus. Então, o reino de Deus não é deste mundo. O que significa isso? Quando a gente fala este mundo, dá a impressão dessa terra, dá a impressão da o reino de Deus não é dessa... do mundo físico. Não está se referindo ao mundo dessa forma. O mundo somos nós. O mundo somos nós. Então saiu o semeador a semear a semente. Né? A terra. A semente caiu, que caiu ali, etc. Tal. Quem vai ser julgado? O mundo que vai ser julgado. Não é o cavalo, a vaca, né? O pé de cedro, a água, os minérios. Não, o mundo que vai ser julgado, o mundo que está sob juízo, somos nós. Nós é que tomamos decisão, nós é que arrancamos a árvore, nós é que pecamos, nós é que sujamos as coisas, nós é que matamos, que roubamos, que mentimos. Quem está sob juízo não é a natureza. Então o mundo aqui não está se referindo, o mundo aqui não está se referindo à natureza, não. Está se referindo a nós. Amém? Bom, a gente entra no mundo. Como que eu entro no mundo? Então vamos pegando algumas coisas para poder a gente entender. Eu vim ao mundo, Jesus veio ao mundo. Como? Através de uma mulher, através de Maria. Ele entrou no mundo através daquela mulher que gerou aquela criança e pronto. E você entra no mundo de que forma? Através de quê? Se fosse através de uma égua, nós seríamos filhos de uma égua. Se fosse através de uma vaca, nós seríamos filhos de uma vaca. Né? Não, mas se é através de uma mulher, nós somos filhos do mundo. A vaca não é o mundo referido por Deus. O cachorro não é o mundo referido por Deus. Então nós não somos filhos de uma vaca, nem de um cavalo, nem de uma égua. Né? E não, nós somos filhos do mundo, porque nós nascemos do mundo. Então, quando a gente vem ao mundo, vem ao mundo, né? Veio ao mundo, essa criança veio ao mundo. Nós somos reinados por Deus, quando nós nascemos? Nós crescemos um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Nós somos, nós sofremos, desde pequenininho nós já começamos a sofrer a influência do mundo. O que é a influência do mundo? É o que o Rodrigo fala, é o que o Bibi pensa, entendeu? É o que o Ramiro fala, é o que o outro veste, é o que o outro come. A criança, se você fala inglês, ela vai falar inglês também. Se você fala francês, ela vai falar francês. Amém? Ela, desde pequenininha, ela já nasce, entendeu? Ela já nasce ali, sofrendo a influência do mundo. A influência do mundo. Somos nós que trazemos essas coisas ao mundo. Somos nós. A criança pequenininha, bem pequenininha, sabe aí entrar no tablet, pega o celular, vai lá direto. Liga o celular, faz tudo direitinho como humano. Criança com um ano e pouco, já está dando nó em goteira. Onde ele recebeu essa influência? Do mundo. Da vaca. Do gatinho. Não. Nem da cobra não é. É de nós. Então, o mundo somos nós. Como que nós fazemos para passar para o reino de Deus? Que dia que você passa para o reino de Deus? Está o Joãozinho ali, no reino do mundo. Ali o João. Você vê nitidamente que ele, né, Jéssica? Que ele está no mundo. Ele está no mundo, ele não quer nem saber. Ele não tem entendimento para separar o bem do mal. Ele não tem consciência para saber o que está certo e o que está errado. Entendeu? Que dia que o João vai passar para o reino de Deus? Que dia que você passou para o reino de Deus? Ou ainda não? Que dia que você passou? O seu menino, vai. Que dia que ele vai passar? Responde, gente. Como é que é? Eu não entendi. O dia que ele sofrer a influência de Deus, né? O dia que ele começar a sofrer a influência de Deus, né? Porque ele nasceu sob a influência do mundo. O Eric tem razão ali no que ele está falando. A criança nasce sob a influência do mundo, com certeza ele vai pertencer ao reino do mundo. O reino do mundo. Agora, o que eu quero que você pense, pergunte, é o seguinte. Com quantos anos e meses, dias e horas que você passou para o reino de Deus? Ou não passou ainda? Né? Que dia que o seu filho vai passar? Então nós criamos os nossos filhos, despreocupados. Por exemplo, nós os cristãos, principalmente assim, que gosta que o filho não faça tatuagem, né, que não fuma, não bebe, não usa droga. Mas ele pode continuar no mundo, ele não se passar para o reino de Deus, não. Ele não fumando, Não faz tatuagem. Tá bom demais, tá não? Concorda que tá bom? Ele não precisa passar por reino de Deus, não. É uma bênção. Meu filho é uma bênção, seu filho é uma bênção, nossos filhos são uma bênção porque estão estudando, entendeu? Eles estão estudando direitinho, estão trabalhando direitinho, pagam as contas direitinho. Amém? Vocês concordam? Ele não precisa passar para o reino de Deus. Ele pode continuar no reino do mundo. Viu, Daniel? Pode continuar. Não quer não? Gente, que dia que nós passamos para o reino de Deus? Como que a gente faz para poder passar para o reino de Deus? Jesus nos encontrou. No reino do mundo. Ele veio ao mundo. Quer dizer, nasceu. Quando ele nasceu, ele estava no mundo. Ou seja, estava nesse corpo, estava nessa carne, fazendo parte do mundo. Assim como eu, como você, ele estava fazendo parte do mundo. E anunciou o reino de Deus. E chamou você, e ele está, então, vai, anuncia, avisa que o reino de Deus chegou. Que quem quiser fazer parte do reino de Deus, já pode. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Como que a gente faz? O que você fez para poder passar? Você já passou? Pois é, você já passou para o reino de Deus? Você não tem certeza não, né? Pois é, você não tem certeza que passou não. Eu queria assim que alguém que já estiver no reino de Deus. Eu também acredito. O Josias está dizendo que ele acredita no reino de Deus. Eu também acredito no reino de Deus. Mas alguém que já passou, que já está no reino de Deus. Pudesse nos ajudar e dizer para nós como foi que você passou para o reino de Deus. Saiu do reino do mundo e passou para o reino de Deus. Amém? É, pode ser inclusive que você esteja até no reino de Deus e não, né? Pode ser que você esteja no reino de Deus, já faça parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus, o reino de Deus vai ser manifesto. Presta atenção. Então, a pergunta que eu estou fazendo aqui tem sentido. Tem sentido. Porque o reino de Deus será manifesto. Significa que ele não foi ainda manifestado. Então, vai chegar um dia que descerá do céu o rei. Porque o rei, ele veio, lançou o reino de Deus, anunciou o reino de Deus, etc. Deixou na terra a semente. Deixou os discípulos e falou, vai e prega, anuncia o reino de Deus e convida todo mundo para que essa pessoa faça parte do reino de Deus. E depois ele subiu aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, é o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Pronto, é só você rezar o credo que você vai entender o que eu estou falando. De onde há de vir? Então ele vem de lá, ele vem do céu. Ele vem aqui, os mortos. Primeiro, o rei. Depois, os mortos que morreram no reino, morreram sendo reinados por Deus, sendo guiados, dirigidos, reinados por Deus. Aquelas pessoas que morreram no reino. Morreram em Cristo. No reino. A cabeça, o corpo. Então aqui é assim. Isso aqui é a igreja. É o povo. É o reino. Isso aqui é o reino. Aqui é a cabeça. Aqui é o corpo. A cabeça é o governo, é o rei. A cabeça é o rei, né? E o corpo, quer dizer, as pessoas que morreram em Cristo, morreram aqui dentro. Elas têm o direito da ressurreição, da primeira ressurreição, tem direito aqui. Mas o que eu quero chegar, bom, daqui para trás, já passou, né? Já passou. O que interessa mais para nós é agora. Nós. O que que diz as Escrituras? Diz que nesse dia, o dia D, né? Nesse dia, vai existir, nós cristãos, estamos esperando, ansiosamente esperando por esse dia, que é o dia que está anunciado, previsto, o dia final, ali, o dia do fim. O dia da volta de Cristo, que corresponde ao nascimento do Filho de Deus. Amém? Os mortos ressuscitaram, mas diz as Escrituras, os mortos que estavam em Cristo ressuscitaram, e o rei, pronto, vem descendo. A igreja, descendo do céu, ataviada como noiva, a esposa do Cordeiro. Mas diz a Escritura que algumas pessoas estarão vivas. Algumas pessoas estarão vivas. Que não serão muitas. Que pessoas serão essas? As pessoas que estiverem na terra sendo reinadas por Deus. Aí, isso aqui, ó, é o reino de Deus. Isso aqui é o reino de Deus. Isso aqui é isso aqui, ó. Esses aqui já estão no seio de Abraão, esses aqui já estão esperando, já estão no descanso. Nós não, nós estamos no pau da goiaba, amém? Nós estamos. Ou crê para ser salvo ou já está no sal. Então, ou você crê para ser salvo, ou você já está condenado. Gente, eu estou abusando de vocês ou não? Estou falando a verdade? Então, algumas pessoas, Rebeca, estarão vivas. Algumas pessoas estarão vivas. Por isso que eu perguntei se você se preocupa com isso. Perguntei se você se preocupa com isso. Sabe o que ele falou? Só busca o reino de Deus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Eu vi um casal esse dia lá, eu fui no médico, e tinha um casal lá no médico. O marido tinha 91, ia fazer 92 agora, e a mulher tinha 86. E eu fiquei pensando, esses aí, se não acharam o reino de Deus, se eles não encontraram o reino de Deus, não acha mais. Não acha. O reino de Deus, busca o reino de Deus enquanto se pode achar. Busca o reino de Deus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Enquanto eu tenho juízo, enquanto eu posso pensar, enquanto eu posso analisar o bem e o mal, enquanto eu posso fazer alguma coisa. Amém? O que que a gente precisa fazer para poder... O que nós precisamos fazer para, então, entrarmos definitivamente no reino de Deus? O que vocês acham que a gente precisa fazer? Para nós descansarmos agora, já entrar no descanso. Porque tem assim, Deus, em Hebreus lá fala que existe um lugar para você descansar. Existe um lugar para você... Porque qual é o meu descanso? Qual é o meu... Eu preciso descansar disso, desse tormento, dessa aflição. Porque se eu estiver consciente de que eu estou ali, eu posso deitar e dormir, eu posso descansar. Amém? Há um lugar, um repouso sabático para o povo de Deus. Tem um lugar onde você tem que descansar. E esse lugar é aqui. Porque se você estiver aqui, você pode descansar. João fala lá em 1 João, ele fala... Claramente, nisto sabemos que estamos nele. Nisto sabemos que estamos nele. Se você ler a apostila também, uma das apostilas, você vai ver, uma das apostilas foi escrita exatamente por causa disso, assim, ó, nisto sabemos que estamos nele. Tem um lugar, tem um lugar para o povo de Deus descansar, tem um lugar para o povo de Deus ter essa consciência. Então eu fiz a pergunta, e como que a gente faz? Você poderia fazer, né? Ninguém quis fazer, poderia perguntar, irmão, como que a gente faz para poder ficar em paz com Deus? Como que a gente faz para ficar em paz com Deus, descansar? Ninguém quer perguntar, não? Então não vou responder, porque ninguém quer perguntar. O que nós precisamos fazer? O que a gente precisa fazer? Eu vou falar, parece até que eu tenho que... Ah, mas isso eu já sabia. Isso eu já sabia. Nós precisamos a hora que você encontrar o rei, você encontrou também o rei. Buscar, buscar a Deus. Buscar a Deus. Agora, há outra pergunta. Como que busca? Então, você tem que buscar Deus. Agora, é como se busca Deus. Como se busca Deus? Eu acho que a igreja, de um modo geral, tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade. Às vezes ela não sabe exatamente como que se busca Deus. Como que se busca Deus? E ela então tem dificuldade, né, Luiz? Que ela faz uma coisa, faz outra. Tem gente que faz um esforço danado, depois cansa. E ele fica, sabe, desanimado. Larga de mão. Hoje mesmo, conversando com o Emerson, ele contando uma visão que alguém teve com ele, e eu estava dando para ele o discernimento. Na visão, é como se Deus perguntasse para ele: é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Né? Então, fechava a casa e deixava ele dentro da casa, saía, botava a chave no bolso e saía. É isso mesmo que você quer? Então, trancava a casa, botava o bolso, então, com quem diz, deixa comigo, né? Se voar a pena, se acontecer, tal, etc., confirme. Deixa comigo. É isso que você quer? É. Você tem certeza que você quer isso? É. Então, fechou a casa, botou a chave no bolso, foi embora, largou o Everson. Aí ele está preocupadíssimo. Entendeu? Fechado dentro da casa, agora ele não sabe se ele tem certeza se ele quer isso mesmo. Bem? Mas, não é muito difícil, não é difícil. Aliás, é muito difícil. Mas não é difícil. Não é. Buscar Deus, gente, Jesus fala, buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar, eu quero falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Buscar Deus é isso, gente. É falar com Deus. Aí eu quero que vocês sejam sinceros comigo, que você não busca Deus. Não busca. Nós temos muita dificuldade para buscar Deus. Nós passamos semanas, às vezes, sem fazer... você vai me achar quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Então, tem que ser uma coisa, Deus precisa perceber que realmente você o quer. Porque o reino de Deus, o mundo vindouro, ou seja, o novo céu, a nova terra, depende do reino de Deus. O pecado não vai existir mais. Satanás não vai mais entrar aqui. O pecado não vai mais existir. Aqui é uma coisa perfeita. Deus precisa saber se você realmente... Então você começa a buscar Deus e larga de mão. Você começa hoje, amanhã você não busca mais. Buscar-me-eis e me acharei. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, quando eu realmente perceber que você me quer. você buscar a Deus. Falar, buscar a Deus. Não é assim fazer um dia de oração lá em cima do monte ou em algum lugar. Vamos buscar a Deus? Vamos. E tal, não sei o que, uma semana, duas. Não dá conta mais. E não sei, aí você desanima. Vem os problemas, vem as lutas, tribulações. E você não busca mais. Na oração da tarde aqui, hoje eu estava só. Buscando a Deus. Tem dia que tem 5, tem dia que tem 10, tem dia que... É. Hã? É. O dia que a pessoa está muito atribulada, às vezes é bem, né? É. Mas o normal, você nas condições normal de temperatura e pressão, você não busca Deus. E nós precisamos buscar Deus é nas condições normais. Para Deus entender que realmente você o quer. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Ficou triste quando Deus perguntou a Pedro 3 vezes. Você me ama? Você vai me servir? Você vai... Será que você vai, Pedro? Né? Então, aí pronto, cada um pode responder por si mesmo. Cada um de nós responde por si mesmo. Se busca ou se não busca. Se busca ou se não busca. Você busca? Já tem um que busca. Né? Quem mais busca? O Luiz busca? O Luiz não... Rodrigo? Não? O Luiz também não busca? O Bibi busca. Busca não, Bibi? Você busca não, Bibi? O Bruno? Pouco. Quem busca pouco? Quem busca pouco? Vai. Porque tem que ser com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Você precisa realmente... Aí a gente busca pouco. Sérgio Henrique? Daniel? Não? Serginho? Elderson? Não? Raquel? Também não. Toninho? Também não. Mas então lascou-se. Estevão? Também não? Não. Aí o Luiz está dizendo aqui, só o Senhor. Referindo-se a mim, que eu não sou o Senhor. Mas só você. Só a mim. Eu confesso para vocês que eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Eu sou por livre espontânea, chama? Por livre espontânea pressão. Eu sou obrigado a buscar Deus. Paulo falava assim, ai de mim, se não. Então, eu sou, não sou melhor do que ninguém, não sou fiel, como vocês pensam que eu sou. Eu sou assim, que é obrigado. Eu sou obrigado. Eu não estou satisfeito com isso. Né? Eu não estou satisfeito. Não poderia estar satisfeito. Seria, vamos dizer assim, realmente uma covardia minha chegar diante de vocês e dizer para vocês que está uma beleza, que está isso, está aquilo. Não, realmente não está. Buscar Deus. Lembra esses dias aí, teve uma palavra interessante, que falava assim, no Salmo 27, se não me engano, Uma coisa eu pedi a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus. Todos os dias, inquirir, perguntar, aprender. Porque como que eu vou aprender sem perguntar para Deus? Como que eu vou entender sem conversar com Deus? E a Bíblia diz que todos vão ser ensinados por Deus. Todos vão ser ensinados por Deus. Então você, aí você não fala com Deus. Não pergunta para Deus. Como que Deus vai te responder? Se você não pergunta. As dúvidas, que são muitas. As nossas dúvidas são muitas, muitas dúvidas. A aflição, a dificuldade, as interrogações, as coisas que nos afligem, tudo nós poderíamos perguntar para Deus. Pergunta para Deus sobre o céu, sobre o inferno, sobre o reino. Pergunta para Deus sobre o mundo, sobre a terra, sobre as coisas, sobre a política. Um dia eu perguntei para Deus sobre futebol. Eu perguntei para Deus. E Deus respondeu. Olha aí. Porque você pensa assim, ah, não vou perguntar isso, é uma bobagem. Isso aqui não tem nada a ver. Tem, gente, tudo. O reino do mundo. O reino do mundo é tudo que nós, a carne faz, vive, come, bebe. É a nossa vida. O reino do mundo é a nossa vida. Então vocês concordam que eu preciso perguntar para Deus? Pergunta para Deus. O Ezra está dizendo ali que ele busca Deus, né, Ezra? É. Só quando ele entrou para a política, ele não esqueceu de perguntar para Deus se ele ia ou se ele não ia, ou perguntou. Ele não respondeu, você, né? Caiu na quiçada. Ele o quê?
Ele negou Jesus.
Negou.
Negou Jesus, então, ele não deixou de ser Deus, ele não se perdeu, Jesus se perdeu.
É.
Então, aí, entre nós como se Deus não se
perdeu. É.
O fato da gente pecar, e negar Jesus, nós pegamos esse nosso atitude, pensamento e tudo mais, nós não deixamos o pensamento de Deus, nós tudo
é. Exatamente. É. Por isso que nós estamos pregando aqui para quem? É. Nós estamos pregando aqui para quem? Nós estamos pregando aqui para um povo que nega a Deus de 3 em 3 horas. Mas não quer dizer que nós. Tanto é que a maioria, a grande maioria, está se curvando, está concordando, está admitindo. Por quê? Porque é a esperança. Eu creio, a esperança de Deus é a igreja. É a igreja. Né? Então, alguns vão estar em condições. Agora, eu não posso dizer que vai ser o Bibi, que vai ser o Ezra, que vai ser o Daniel, meu filho ali, que vai ser o Bruno, lá de Sérgio. Não, eu não posso julgar dessa forma, não. Nós estamos falando do Evangelho, e eu tenho certeza que alguns, nós não poderíamos, assim, dizer o bloco todo. Mas eu tenho certeza que tem que existir, não é possível que não exista entre nós Ninguém que será salvo, ninguém que vai fazer parte do reino de Deus, ninguém que vai estar em condições de participar da primeira ressurreição. Amém? Eu concordo com o Ezra, plenamente concordo com o Ezra. Pedro negou, chorou, triste, arrependido. Quando o galo cantou pela terceira vez, ele certamente pensou, mas que miserável eu sou. Que homem porcaria. Né? Acabei de falar com o homem ali agora, acabei de dizer para ele agora, mas isso acontece, gente, acontece. A nossa luta contra a carne, a nossa luta contra o pecado, ela é terrível. O bem que eu quero o bem. Eu não quero. Mas por que que eu faço o que eu não quero? Eu vou perguntar para Deus. Você concorda? Então eu vou lá, vou chorar, eu vou ali, vou derramar minhas lágrimas, eu vou clamar e vou dizer, Senhor, por quê? Eu vou perguntar para ele. Então todas as dificuldades, vinde a mim os que estão cansados, os que estão cansados, vinde a mim os oprimidos, porque o mundo nos odeia. O mundo é mau. Eu passei ali na 44, eu lembrei das irmãs que trabalham lá, dos irmãos que trabalham lá. Aquilo é terrível, né? Então, ela tem que sair de lá. E o senhor sabe que não pode mudar esse número 44, passar por... né? Então, esse número já está amaldiçoado, né? Será que não pode? Então... é assim, a gente anda e vê, a igreja está espalhada por aí afora. Um está na sala de aula, o outro está no comércio, o outro está não sei aonde, o outro está às vezes no trabalho doméstico. Não tem lugar no mundo. Amém, gente? Então, solução. Hã? Solução é falar com Deus. Pergunta para Deus. Então, Senhor, né? Olha, o Senhor tem visto. O Senhor tem visto a minha luta. O Senhor tem visto a minha aflição. Né? Deus viu a aflição do povo lá no Egito. É o Eza. Lá no Egito estava lá o povo de Deus. Fazendo tudo o que Deus não queria. Mas o povo estava lá. Aí, apertado, afligido, buscaram a Deus. Buscou a Deus. Começaram a falar com Deus, a pedir ajuda para Deus. E Deus ouviu a oração de alguém ali. Providenciou, então, uma... aquilo ali, gente, é para mostrar para nós. Aquilo ali é para servir de exemplo para nós. Dizer para nós o quê? Olha, não tem lugar bom no mundo ali, no Egito. Simboliza o mundo. Não tinha lugar no Egito. O Egito simboliza o mundo. Então, não tem lugar no Egito. Qualquer lugar que você fosse no Egito, era Egito. O Egito simboliza o mundo. Qualquer lugar que nós estivermos no mundo, é mundo. Então a solução é falar com Deus. Conversa, pergunta para Deus. Senhor, faz as suas perguntas. Pode ser uma, duas, dez perguntas. Aí Deus vai começar a responder para você. Assim nós nos tornamos espirituais. Nós somos carnais. Mas nós podemos nos tornar espirituais. Espiritual, o que é espiritual? É aquela pessoa que pergunta para Deus. Ela anda pelo Espírito de Deus. Ela pergunta para Deus. Ela é assim, não é? Ela tem o nariz no mesmo lugar do nosso. Entendeu? Ela trabalha no mundo. Ela vive no mundo. Ela está no mundo. Jesus, na oração, que ele, quando ele faz ali em João 17, ele fala: não vos peço que os tire do mundo. Não é tirar o Josias lá do açougue, não. Eu acho que não. Porque se ele sair do açougue, for para uma farmácia, se ele sair do açougue e for para qualquer outro lugar, é a mesma coisa. Que lugar no mundo que você vai esconder do diabo? Que lugar no mundo? Que você não vai ter aflição, que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade. Qualquer lugar onde nós estivermos é espiritual. Aquele que não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito. Pergunta para Deus: Senhor, eu estou para fazer isso, olha, Senhor, eu preciso fazer isso, eu preciso resolver esse problema. Senhor, dá uma, duas, dez, vinte, mil. Amém, gente? Mesmo que você faça errado, mas as mil vezes que você perguntou serão consideradas por Deus, e Deus vai te chamar, vai mostrar. O certo é que a igreja é edificada, a igreja é construída por Deus. É por Deus. Amém? Amém. Deus falou conosco? Aí, pronto, Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. Se nós, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Amém? Mesmo que você esteja, vamos dizer assim, não está concordando comigo, ter contrariado comigo, qualquer coisa assim, mas não considera a mim, considera a palavra de Deus, vai lá, examina as escrituras e vê se isso que nós estamos falando aqui não é verdade. E se for verdade, a verdade não vem do diabo, a verdade vem de Deus. Só existe uma fonte de onde vem a verdade, é Deus. Amém? Então, quando você fala isso é verdade, é porque ela veio de Deus. Amém? Não jorra água azeda, água salgada, água doce, de uma mesma fonte. Então, quando você diz isso é verdade, eu estou plenamente convencido de que nós precisamos buscar Deus, né? Pergunta para Deus, conversa com Deus, pergunta, inquirir, pode fazer 10 perguntas, às vezes que você imagina que não tem sentido, que não tem fundamento, pergunta. Né? Quantas perguntas foram feitas para Jesus, perguntas sem sentido, né? Quando aquela pessoa pergunta lá, eu tenho dois filhos, se um fica, eu quero que um fica do lado direito, um do lado esquerdo. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Deus? Olha outra pergunta. Senhor, todos serão salvos? Perguntaram para ele, por que nós não podemos perguntar? Ele respondeu com falta de educação? Ele respondeu, não, ele, muito pelo contrário. Ele aproveita às vezes a pergunta mais idiota para poder ensinar. Deus, ele quer a sua salvação, ele quer te salvar, ele quer te salvar. Amém. Deus falou com a gente? O Elmo Rezende está aí, sabia? O Elmo Rezende? Está lá. Amém. O irmão é crente ainda? Então, Pai do Senhor. Amém? Então, leva lá. Quem quer ver as considerações do Elmo? Vai lá. Seja bem-vindo. A Luciana estava falando ali. O irmão, o senhor não vai lá, o senhor vai em Pires do Rio, vai em Brasília. Né? Não vai lá, Rondônia. Como é que vai? Né? Mas amém. Quem sabe, né? Quem sabe? Como é que está a igreja lá?
Uma bênção. Eu visitei o senhor com o objetivo de evitar esse momento, né? Que aqui não fosse o nosso primeiro encontro.
Como é que é? Entendi.
Eu visitei o senhor.
Sabia que eu fiquei surdo?
Mais surdo, né? Porque o senhor já estava um pouquinho.
Já era, né?
Eu visitei o senhor anteontem, fui entregar o convite para evitar esse momento.
Uhum.
Que aqui não fosse o nosso primeiro encontro.
Pois é.
Mas não resolveu, só não entendeu o recado.
Ué, então o que é que falou o Lucilda?
O senhor não entendeu o recado. Uhum. Ele foi lá visitar o senhor para evitar isso aqui.
Ah, é. Primeiro impacto, né? Para evitar. Que o primeiro impacto não fosse...
aqui na reunião.
É, não fosse aqui na reunião. Não, mas amém, é um prazer nosso, sincero, não é não? Prazer nosso ouvir do irmão as suas considerações, amém?
Amém. Eu teria muita coisa para falar, mas assim, achei muito importante. Cada vez que a gente ouve, a gente pensa um pouco diferente, né? Acrescenta alguma coisa, aquilo que a gente entendeu, aquilo que já foi falado. Mas eu fiquei pensando muito no que o senhor falou aí no começo, né? Que Jesus chegou e falou assim, se o meu reino fosse desse mundo... os meus ministros pelejariam por mim. E estou falando das características do povo, né? Às vezes a gente duvida. Será que eu sou povo de Deus mesmo? Mas eu percebi, assim, que para Deus é muito importante ter um povo. Né? Porque o reino, existe um reino sem um lugar, existe um reino sem um território. Mas não existe um povo, não existe um reino sem um povo e sem um rei. E quem reconhece a autoridade do rei é o povo. Não adianta um governo querer se impor. Não, é? Não adianta o governo chegar e falar, ó, a partir de hoje, eu que mando, você tem que me obedecer. Se o povo não quiser se submeter àquela autoridade, se o povo não respeitar aquela autoridade, se o povo não quiser ser governado por aquela pessoa, é um reino que não existe, é um reino ilegítimo. Ele está se impondo pela força.
Não é reino, né?
Não é reino. E Deus não quer isso. Deus quer um povo que o reconheça como rei, como autoridade, um povo que seja submisso, um povo que ame a Deus. Né? E aí o senhor vai perguntando, a gente vai... Às vezes a gente fica pensando assim, será que eu não estou no reino? Será que eu não creio, né? Mas eu acho que pelas respostas, né? Até o silêncio, não só pela resposta, mas pelo silêncio, eu acho que nós estamos, sim, buscando o reino de Deus. Amém. Eu não imagino uma pessoa que esteja buscando a Deus e que você pergunte para ela, fala, ó, você está no reino de Deus? Você achou o reino de Deus? Se essa pessoa estiver, ela vai falar que não. Porque ninguém, nenhuma pessoa que busca a Deus, nenhuma pessoa que sabe um pouco de Deus, ele vai ter essa presunção. Nem Jesus, que foi o primeiro... e que era reinado por Deus, né? Disse que era bom. Ah, você é bom? Não, eu não sou. Deus é bom. Então, quando a gente reflete e pensa assim, igual o senhor perguntou para todo mundo, vocês estão buscando a Deus? Quem encontrou o reino de Deus? A gente não quer responder o que é... Eu acho que pode ser até bom, porque quando a gente tem essa consciência, que ainda falta muito, é porque a gente está na luz. Porque se a gente estivesse cego, ia estar todo mundo falando aqui, não... Deus reina, né?
Exatamente.
Deus está com a gente, aleluia e tal.
A característica, por exemplo, do, dos fariseus era isso. Nós temos Deus. Nós temos um Pai que é Deus. Quer dizer, enquanto Jesus estava fazendo orações e súplicas, se humilhando, né, buscando a Deus, aí estavam os fariseus ali, naquela hipocrisia, e dizendo que tinha.
Exato.
Né?
Exato. E uma outra coisa que o senhor falou também, né? Como que a gente encontra o reino de Deus? A gente tem que encontrar o rei. E isso é uma pergunta que ela é muito individual. Cada um tem que, como você falou, cada um tem que dizer isso para si mesmo. Deus falou com você? Então, se a pessoa, se a gente encontrar o rei, a gente encontrou o rei, então se você vem e sente que Deus falou,
amém,
a sua fé leva a acreditar que você está no reino de Deus.
Pronto, exatamente.
Né? Mesmo que, como
aí você falou, você vai mostrar com seus atos, suas atitudes, seu comportamento, sua vida, você vai mostrar para quem? Para Deus.
Para Deus.
Que você está seguro, você está descansando.
Mesmo que, como foi falado, a gente negue, né? Quem dera se fosse de 3 em 3 horas. É. A gente nega a Deus a todo instante, todo minuto. Mas o rei, felizmente, o nosso rei, ele é misericordioso. Então o fato da gente negar, o fato da gente pecar,
isso
por si só não tira a gente fora do reino de Deus. O que tira a gente do reino de Deus é a rebeldia. É você não reconhecer ele mais como seu rei. Enquanto a gente estiver errando, mas assim, arrependendo, pedindo perdão e reconhecendo, ó, eu estou errando, mas não me lança fora.
Pronto.
Eu estou errando, mas eu quero ser salvo. Isso nos mantém no reino de Deus. Agora, a partir do momento que a gente começa a pensar o contrário, rebelar, não é nada disso, eu não acredito. Eu não quero mais o reino de Deus, aí acabou.
Amém.
Mas graças a Deus, porque a gente percebe que Deus continua falando e a palavra continua,
amém,
formando um povo, né? Amém. A palavra continua aí, semeando.
Salvando, lavando, purificando.
Purificando, né? Formando um povo, amém, zeloso para Deus.
Amém, acordando, acorda, né?
Sacudindo.
Né? Balançando, né? Com certeza. Amém. O Godoy também fazia que ele não aparece, estava viajando, né, Eduardo? O Godoy também esteve viajando aí, ó. É uma satisfação ter o irmão de volta. Para poder também dar as suas considerações para a gente encerrar.
Amém. A gente fica vendo assim, né? O dia que fizer essa pergunta e as pessoas, né, responderem, não, nós estamos buscando a Deus. Não, nós já encontramos a Deus. Lá a gente pode largar a mão, né? Eu vejo assim que o que mostra que você está buscando o reino de Deus é essa insistência de ver que você precisa melhorar. Você precisa muito mais do que isso, né? Que buscar o reino de Deus é exatamente isso. É reconhecer a sua situação.
Amém.
De pecador, que tem dificuldade em obedecer, mas resiste, né, que vai à luta. Então eu fico vendo assim que isso a gente vê que Deus continua falando com a gente.
Amém.
Né, porque o fato de ser a maioria das pessoas faz isso, as religiões em geral, né, promove muito isso, a autopropaganda. Não, olha o que, que Deus fez, olha o que tal, olha como é que você está indo. Então isso aí não é buscar a Deus, né?
Claro.
Isso é o que os fariseus lá fazia e foram reprovados por Deus.
Amém.
Então, assim, eu vejo que isso mostra que nós estamos no caminho, né?
Amém.
Às vezes você fica triste porque você quer falar que você tem Deus.
É.
Né? Às vezes você fica com tanta raiva em certas situações que o diabo, ele coloca você em situação assim que é como se você vê que você não tem Deus mesmo. E você fica triste com aquilo.
Amém.
Né? Mas depois você acaba entendendo que ter Deus é exatamente isso. É sofrer, é engolir seco, às vezes ouvir o que você não queria ouvir, fazer o que você não queria.
Isso,
né? Quantas vezes a gente é levado a fazer coisas que a gente não queria?
É.
Toda hora. Aí você faz por causa do mundo mesmo, não tem jeito, né? E dá vontade de... você fica louco.
É. Né? Como o Pedro, né? Como o Pedro ficou.
Exatamente,
ali.
Então, essa dificuldade, a gente sempre vai ter ela.
É.
E a gente sempre quer resolver ela, porque nós queremos ver a igreja. Né? Você quer ver a igreja, você quer ver o poder de Deus, você quer ver aquilo, mas não vai ter jeito, né? Como o senhor falou, olha, eu não sou, eu sou rei, mas não é deste mundo.
Isso.
Nós vamos ser povo, mas não vai ser aqui nesse mundo, não tem jeito.
Não Então,
né? Então eu fico vendo assim que realmente é um sinal de que Deus está no nosso meio, né? Que Amém. Nós estamos no caminho certo.
Amém.
Né? Quem crê nisso, quem acreditar, quem for por esse caminho, você pode ter certeza, vai achar o reino de Deus.
Pronto. Né? É. Liberdade, né? Liberdade. É, ninguém está acusando ninguém, dizendo que tem, que não tem, eu tenho, outro não tem. Muito pelo contrário. Deus veio salvar o pecador. Então, aquela pessoa que seja diante de Deus salvo, não precisa de Deus.
E reconhecer a situação de pecador, né? É o mais difícil hoje. Ninguém quer, todo mundo quer ser santo. É. Aos olhos do mundo.
É. Chega diante de Deus como pecador.
Exatamente.
Não tem como eu chegar diante de Deus salvo. Eu estou aqui, eu estou no mundo. Não é? Eu preciso da salvação. Eu preciso dele. Não tem como. Eu não vejo nenhuma possibilidade de Deus salvar o justo. A pessoa que já chegou à estatura do varão perfeito, etc. Nessas condições, ele não precisa mais de Deus. Nós estamos caminhando, como o Godão falou. Sempre você tem alguma coisa mais para acrescentar. Sempre você precisa. O santo santifique-se mais. O justo justifique-se mais. E assim vai. Não é? Então... Amém, Godoy. Deus Amém. Abençoe. Nac, Deus abençoe muito. Nós estamos precisando muito da igreja, sabe? Para vocês estão vendo a dificuldade, precisa muito do apoio. Apoio da igreja é assim. Se a igreja, toda a igreja, buscar a Deus, já ajuda demais. Toda a igreja. Quando eu falo toda a igreja, eu incluo todos os irmãos, todas aquelas pessoas que estão entendendo e vão falar com Deus. Perguntar, questionar. Eu sempre digo, pergunta sobre mim. Pergunta sobre nós. Porque quando a gente chega para fazer uma oração, não tem nada para perguntar para Deus. Não, tem tanta coisa que a gente tem para perguntar para Deus. Não é? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Agradecer a Deus. E vamos, não vamos terminar, porque às vezes a gente quer terminar, deixar o povo bem, né? Podia terminar no meio da pauleira. A gente quer terminar deixando o povo bem, aí o povo frouxa. Ninguém vai buscar Deus, também? Fala, cara. A Carmen teve uma visão, já nós estamos atrasados mesmo, né? Cadê? Vamos lá. Vou ficar aqui perto para me escutar. Vamos lá.
Eu via no início do louvor, primeiro eu vi o senhor sentado aqui no primeiro banco, com a cabeça baixa. Eu percebia que o senhor estava triste, muito triste. Aí eu passei a olhar em alguns bancos. Também eu vi algumas pessoas também tristes, mas assim, era muito triste. Aí, de repente, elas olhavam para cima, como se no teto, existia um outro lugar. Só que ele estava, para a gente olhar, ele estava de cabeça para baixo. Como se a gente... Aquilo é que estava errado, sabe? E eu ia olhando o lugar como se eu fosse aproximando dele. Parecia ser um condomínio, uma coisa assim grande. Era muito bonito. O jardim do lugar era lindo e tudo muito verdinho. E aí, de repente, como se vinha na minha mente, como se eu ouvisse uma voz. Que a tristeza, sabe por que vocês estão tristes assim? Porque o que vocês estão vendo é contrário a vocês. Por que estava de cabeça para baixo? Porque era contrário. Aí caía, como se caísse do céu, uns lenços. O senhor foi o primeiro a pegar o lenço e colocar sobre a cabeça do senhor. Quando eu olhei, já não era mais o Senhor. Como se todo o povo, eu sabia que formou uma mulher. Eu via só o corpo de uma mulher, mas antes era o Senhor aqui na frente.
A igreja.
E uma senhora, já cansada, e aquele lenço, parece que eu sabia que era o lenço, eu não sei como, fez com que ela chorasse. É como se assim, vinha na minha mente na hora que só o choro, ela se humilhou, ela se curvou com o lenço. Porque aí eu percebia que nós é que tinha que se virar para ficar a favor daquele lugar, se eu quisesse estar naquele lugar. Ele nunca viraria ao contrário, por minha causa.
Amém. Aquele lugar nunca viraria ao contrário por nossa causa. Ou seja, o reino de Deus nunca vai ser neste mundo por nossa causa. O reino de Deus, ele virá só para nós. Aquele lugar que nós desejamos justiça, vai ter. Nós desejamos amor, vai ter, a não ser entre nós. Então, por que que nós... É porque nós queremos amizade e não tem. A gente quer paz e não tem. A gente quer e não tem, não é assim? Então, tudo aquilo que nós desejamos, a gente está desejando porque a gente está vendo isso. Deus está falando para nós sobre isso, sobre a paz, sobre o amor, sobre a bondade, a justiça e etc. Mas a gente queria isso para cá. E Deus está mostrando para nós que isso não, por nossa causa, é que isso não vem. Amém? O reino de Deus, Jesus, ali, passar por tudo aquilo, o reino de Deus, só depois da ressurreição. Amém? O reino de Deus está ali, ó, aquele povo que vai ser o herdeiro do reino de Deus. Então, como eu falei, o reino de Deus, a igreja, é a salvação do mundo. O mundo vindouro vai ser colocado lá. A igreja, o povo de Deus. E quando ela estava falando aqui, eu lembrei, na hora que o Godoy estava falando, eu quase que eu entrei ali, mas eu não queria interromper a palavra dele, porque eu disse, olha, se o meu povo se humilhar, se o meu povo, né, chorar, clamar, buscar, suplicar. Esse véu, esse lenço na cabeça, é o véu da submissão. O véu da submissão. Ali se transformou numa mulher simbolizando a igreja, que botou aquilo que o Gondor falou agora mesmo, que se submeter a Deus, se humilhar. Não é? Senhor, e aí? Por que que eu não sou o que eu quero ser? Senhor, por que que eu não sou o que... Aí Deus vai mostrar para nós isso aí. Ó. Mostrar para nós o quê? Assim, nós estamos ansiosos. Querendo aqui. E não é possível. Enquanto nós tivermos esse corpo, continuará sempre um exílio longe de Deus. Enquanto esse corpo é uma luta. É uma luta para alcançar o céu. Amém? É mais ou menos por aí. Deus abençoe vocês. Vamos curvar nossas cabeças e terminar? Porque já são 9:20, Tony. Só um sonzinho aí para mim fazer uma oração e terminar. Amém, Jesus? Meu Deus, muito obrigado mesmo. Vontade até de dizer assim, Deus lhe pague. Deus lhe pague, Senhor. Que Deus recompense o Senhor, Jesus, por tudo. E não leva mal, Senhor, quando nós fizemos as nossas perguntas, muitas vezes, sem sentido. Não leva mal, Pai, a nossa inquietação, a nossa a nossa insatisfação. Pelo contrário, estimula a igreja a esta submissão. Estimula-nos, Senhor Deus, a nos culparmos diante do Senhor com humildade, com paciência. Quem sabe nós ainda vamos servir o Senhor ainda nesta carne, neste mundo. Quem sabe, Senhor Deus, nós ainda vamos ser útil. Quantas vidas, se nós não estamos entendendo direito, imagina quantas pessoas gostariam de entender o que nós estamos entendendo. Gostaria de saber o que nós estamos sabendo. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Podemos então nos considerar um povo feliz? Muito embora, reconheçamos as nossas falhas, faltas, e como os irmãos disseram, a nossa tristeza por entender. Que o céu ainda está para nós nesse mundo de cabeça para baixo. E é por nossa causa, Senhor, que tudo isso está escondido, guardado. O céu está guardado para nós. É de lá que nós somos. E é para lá que nós queremos. Amém e amém, Jesus. Eu te agrado dar o reino. Amém, amém. Pai, eu te louvo. Porque agrado a nos dar o reino.
Como é maravilhoso
saber que tu estás comigo.
Como é
comigo.
Agora posso dizer que não está só.
Amém. Estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça o seu irmão. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite. Amém?